Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Feche os seus olhos e vamos ter uma palavra de oração. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te glorificamos pela tua presença nesse lugar. Senhor, nós estamos aqui pedindo que o Senhor nos convença pelo poder do teu Espírito, da nossa fraqueza, da nossa necessidade de ti, da nossa dependência de ti. Pai, leva-nos de fato. Pedimos que o teu Espírito nos guie a esta verdade, a esta realidade de que sem ti nada podemos fazer. Nós dependemos de ti para tudo. Em o nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, irmãos. Nós louvamos a Deus por esses dias maravilhosos que nós tivemos nessa conferência. Os irmãos que puderam estar presentes, creio que todos nós fomos muito edificados. E o que nós entendemos diante do Senhor, que durante esse mês nós vamos estar meditando no que o Senhor nos falou nesses dias na conferência, sobre a obra do Espírito em nossos dias. Amém? E é dentro deste foco que nós vamos estar então trabalhando aqui no capítulo 15 de João. Nós sabemos que esses discursos, eles começam aqui no final do capítulo 13 e vão até o capítulo 17. São os discursos finais de Jesus. Eles estão acontecendo ali no contexto da Santa Ceia, da última ceia, né? Nós vimos ali no capítulo 13, no início do capítulo 13, Jesus está com seus discípulos, tem a última ceia, tem o lava-pés, ele vai falar da traição, ele vai falar da sua crucificação, e aqui como as suas últimas palavras, ele vai então dar esses discursos de despedida, essas palavras falando sobre a sua glorificação, sobre a vinda do Espírito e da obra do Espírito. Amém? E bem aqui no capítulo 15 nós temos esse capítulo especial aonde o Senhor vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Amém? E é muito importante para nós entendermos porque ele está dizendo que ele é a videira verdadeira. Porque nós sabemos que em todo o Antigo Testamento, a videira foi sempre um símbolo para Israel. A videira de Deus, a vinha de Deus. Mas Israel falhou. Ela não produziu o fruto que o Senhor esperava. Então aqui ele está dizendo que não é Israel, mas a verdadeira videira é ele. Porque ele produziu de fato o fruto que o Senhor esperava. Amém? Ele de certa forma está nos dizendo: olhe para mim. Ele está nos dizendo: quem cumpriu a lei de Deus, quem cumpriu a vontade vontade de Deus, de forma plena, concreta, fui eu. Amém? Ele está se apresentando aqui como a base, o fundamento. Estamos juntos? Nosso fundamento não é Israel, o nosso fundamento é o Senhor. Os homens falharam, a nação falha. Não é uma questão de quem é judeu ou de quem não é judeu. É uma questão de quem é o Senhor. Estamos juntos? Irmãos, ele aqui está mostrando que ele é o centro. Irmãos, existe algo muito poderoso da gente entender que o Senhor Jesus é o centro. É que agora não importa quem é grego, quem é judeu. Não importa quem é homem, quem é mulher. Não importa quem é novo, quem é velho. Não importa o seu grau de instrução, se você é analfabeto, se você é intelectual. Todos estão à mesma distância do Senhor, porque ele é o centro. Estamos juntos? Ele é o fundamento. Antes, todos nós estávamos fadados a falhar. Porque estávamos baseados em genealogias, estávamos baseados em traços culturais, estávamos baseados em tantas coisas que não eram o Senhor. Agora ele está dizendo, não, eu sou a verdadeira videira. E o meu pai é o agricultor. A vinha de Deus, irmãos, não é obra de homens. A vinha de Deus não é obra de um povo. A vinha de Deus é obra dele. Está baseada nele, na natureza dele, em quem ele é e em quem ele fez. E quem cuida da vinha de Deus não é o homem, mas é o Pai. Estamos juntos, irmãos? Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos o nosso lugar. Ele está aqui, está pondo cada coisa no seu devido lugar. Eu sou a videira verdadeira. O Pai é o agricultor. E vós sois os ramos. Estamos juntos? Glória a Deus, irmãos. Nós fomos enxertados nessa videira gloriosa. É Ele quem nos traz todo o recurso. É Ele quem nos traz toda a vida. Amém, irmãos? É Ele quem nos liga a Ele para que nós possamos viver a excelência desta obra. Eu queria que você abrisse ainda aqui, no capítulo 15, eu queria que a gente olhasse o versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Amém? Então, ele está falando o que o Pai está fazendo. Ele é o lavrador. E o que o Pai fez? Ele enviou o Consolador. Ou melhor, aqui no discurso, né? Ele enviará o Consolador. E eu acho lindo a forma como ele termina aqui no versículo 26, porque nesse versículo ele vai mencionar o Espírito Santo com seus dois títulos. O Consolador e o Espírito da Verdade. Ou como aprendemos bem, o Espírito da realidade. Porque nós precisamos experimentar dele destas duas formas. Estamos juntos? O consolo, irmãos. Primeira ideia, ele é o nosso desfrute. Irmãos, a vida sem o Espírito de Deus é uma vida triste. É uma vida seca. É uma vida infértil. Mas Ele é aquele que nos consola. Primeiro, segundo ponto que a gente precisa pensar dessa consolação. Esses são os discursos de despedida de Jesus. É? Ele vai estar dizendo, não se turbe o vosso coração. Não se entristeçam. Por um tempo vocês estarão tristes. Sabe por quê, irmãos? A presença do Senhor é consoladora. A presença do Senhor é a nossa razão de viver. A presença do Senhor é a alegria da nossa vida. A nossa alegria é a comunhão com Ele. E o Espírito Santo, irmãos, Ele é quem nos insere nesta comunhão. O Espírito Santo é quem nos leva a desfrutarmos da presença de Deus. O Espírito Santo é quem nos leva a termos essa intimidade com o Senhor, a ouvirmos a voz dEle, a reconhecermos que Ele está no nosso meio. É Ele quem faz o Senhor se manifestar entre nós. Estamos juntos, irmãos? Como nós vimos bem na conferência, é por causa do Espírito que tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz, tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário, se torna em realidade e em experiência de vida para nós. Amém? Mas o que eu quero tocar muito é neste ponto. Versículo 4 diz, como a vara de si mesma não pode dar fruto. Versículo 5, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Mãos, primeira consciência que eu quero te trazer com esse texto é que ele está dizendo sobre poder, a necessidade de poder para produzir fruto para Deus. Estamos juntos, irmãos? É? Ele está falando, o alvo aqui é produzir fruto, mas de nós mesmos não podemos. Sem Jesus, nada podemos fazer. Eu queria que você lesse o versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Quero também ler o versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vo-lo conceda. Amém? Então, eu creio que com esses versículos, irmãos, nós temos uma clareza que este capítulo está nos dizendo que nós temos um propósito com o Senhor. Produzir fruto. Amém? Nós precisamos frutificar para Deus. Gálatas 5 vai falar deste fruto como o fruto do Espírito. Mas nós também precisamos lembrar, né? Mateus 28, dos versículos 18 a 20, vai falar deste fruto também como gerar discípulos em todas as nações. E aqui especificamente nesse versículo, nesse capítulo, nós estamos falando de sermos testemunhas. O Espírito vem para quê? Para testificar do Senhor. E nós também testificaremos dele. Estamos juntos, irmãos? Agora o que nós precisamos entender claramente é que tudo isso que parece muito compreensível, ele deixa uma coisa clara. Nós, por nós mesmos, não podemos produzir este fruto. Seja o trabalhar do Espírito em nós, nos transformando à imagem de Cristo Jesus, seja o trabalhar do Espírito através de nós, fazendo a sua obra, dando uma impressão salvadora, gerando um testemunho do Senhor nessa terra. Nenhum, nem o outro, nós podemos fazer de nós mesmos. Estamos juntos? Nós precisamos de poder. Né? Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Amém? O Espírito Santo nos foi derramado com uma finalidade, nos dá poder. Estamos juntos, irmãos? Não é poder para fazer o que eu quero. É poder para sermos testemunhas, amém? E eu amo lembrar a palavra testemunha no grego. A palavra testemunha é a palavra mártir. Estamos juntos, irmãos? Né? Então, está escrito literalmente assim. Mas recebereis poder e ser-me-eis mártires. Estamos juntos, irmãos? Né? É poder para negar a nós mesmos. É poder para uma vida de santificação. É poder para uma vida que carrega a cruz, que anda o caminho da cruz. Estamos juntos? É poder para uma vida que diz, eu não amo a mim mesmo. Eu amo o meu Senhor. Estamos juntos, irmãos? Recebereis poder e ser-me-eis mártires. Amém? Do poder de poder desgastar a minha vida para que Ele tenha toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque Ele é digno. Estamos juntos, irmãos? Mas, irmãos, ninguém consegue fazer isso na força do seu próprio braço. Ninguém consegue ser liberto das cadeias do eu pela força do próprio braço. Nós dependemos do poder de Deus. Aqui ainda em Atos capítulo 1, versículo 4, ele diz assim, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que ele disse, de mim ouvistes. O que ele está dizendo? Não ousem se envolver na obra, sem antes serem cheios do Espírito Santo. Não ousem fazer, querer obedecer a Deus, sem antes serem revestidos de poder. Estamos juntos, irmãos? Eu não sei quanto a vocês, mas uma das minhas maiores crises é falta de poder. Uma das minhas maiores crises é me sentir escravo do meu próprio temperamento. É me sentir escravo das minhas próprias limitações. É me sentir escravo da minha própria natureza. Estamos juntos, irmãos? E se há um clamor que o Senhor tem me ensinado, é que nele há poder para que a minha vida possa ser transformada. Nele há poder que vence as limitações do meu temperamento. Nele há poder que vence as fraquezas da minha carne. Nele há poder para uma vida santa. Nele há poder para ousadia. Nele há poder para ser testemunha neste mundo tenebroso. Estamos juntos, irmãos? Mas tentar viver tudo isso sem ser revestido de poder, irmãos, é uma tremenda de uma burrice. E eu creio que o nosso maior problema, irmãos, reside aqui. É que nós não reconhecemos o suficiente a nossa fraqueza. Nós achamos que somos. Nós achamos que podemos. Às vezes nós até reconhecemos, eu não sou forte o suficiente para vencer. Mas a gente não reconhece que é fraco o suficiente para parar de tentar. Estamos juntos, irmãos? E nós não vamos experimentar do poder de Deus, de fato, enquanto nós não pararmos de confiar na força do nosso próprio braço. Amém? Então eu queria dar uma caminhada com vocês, porque eu creio que o Espírito que nos guia a toda a verdade, ele é aquele que nos ensina. E ele não quer nos ensinar conceitos. Ele quer nos ensinar uma realidade de vida. Amém? E ele quer nos guiar a esta realidade, irmãos. Se nós queremos experimentar de fato o que é uma vida no poder do Espírito Santo, uma vida que recebe vigor celestial, existe um caminho. E esse caminho é a gente primeiramente ser guiado a reconhecer as nossas fraquezas. Amém? Então vamos abrir em Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Então nós temos aqui capítulo 8 de Romanos, ao meu entender, o capítulo mais alto de Romanos, né? Onde ele está falando justamente desta obra do Espírito. Como aquele que nos dá vida e poder. Como aquele que nos liberta do poder da lei do pecado que habita em nós. E ele dizendo como o Espírito vai nos guiando à maturidade de filhos. Filhos maduros. Como ele vai trabalhando em nós. E um dos pontos que ele trabalha aqui, que ele vai nos mostrar, é que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Essa palavra ajudar é de onde vem a palavra consolação. Ele nos consola, ele nos fortalece, ele pega junto nas nossas fraquezas. Estamos juntos, irmãos? Nós passamos rapidinho nessa palavra fraqueza, né? Todo mundo lê esse versículo, gosta de especular o que seriam os gemidos inexprimíveis. É melhor a gente parar e pensar nas fraquezas. Porque se nós não reconhecemos nossas fraquezas, não recebemos ajuda do Espírito. Estamos juntos? Preste atenção, irmãos. Olha aqui aonde ele começa sobre essa fraqueza. Uma coisa ele especifica aqui, bem claramente. Não sabemos o que havemos de pedir como convém. Estamos juntos, irmãos? Já experimentou dessa situação em que você está para se colocar diante de um assunto e você não sabe nem o que convém pedir? Que você não tem uma clareza de qual é a vontade de Deus sobre aquele assunto? Às vezes, irmãos, não temos clareza porque estamos ainda cheios de misturas lá dentro. Não discernimos o que é nós prevalecermos, porque essa é a nossa tendência, é querer primeiro que eu prevaleça. E nós precisamos aí da espada do Espírito, como diz lá em Hebreus capítulo 4, 12. Trabalhando no nosso interior, separando a alma do espírito, discernindo as intenções do coração. Amém? Mas para nós recebermos essa ajuda, você precisa reconhecer: eu não sei. Você precisa reconhecer: é uma fraqueza, Senhor. Eu sou limitado. Eu estou orando no meu intelecto. Eu estou orando no meu entendimento. Mas sabe, Senhor, eu preciso experimentar do Teu Espírito me socorrendo para orar. Irmãos, orar parece uma atividade tão simples, não é? Interceder parece uma coisa tão fácil de fazer, mas ele começa aqui para demonstrar as nossas fraquezas. Irmãos, se nós não reconhecermos as nossas fraquezas, nós podemos passar a nossa vida inteira fazendo orações na carne, fazendo orações que jamais tocaram o trono de Deus, fazendo orações que jamais foram respondidas. Porque nunca oramos em linha com o trono de Deus, porque oramos confiados em nós mesmos, oramos confiados no que sentimos, oramos confiados no que sabemos, no que achamos, no que queremos. E não nos jogamos naquele lugar de dizer: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sei orar como convém. Eu posso estar enganado. Eu posso estar orando a minha própria vontade em vez de ser a Tua. Senhor, sonda o meu coração. Oh, Espírito Santo de Deus, enganoso é o coração do homem. Terrivelmente corrupto, sonda-me, sonda-me, vem com a tua espada e gera separação. Estamos juntos, irmãos? Vamos abrir lá em Tiago. Tiago, capítulo 4, olha aqui, irmãos, Tiago capítulo 4 está falando da nossa vida de oração. E olha como é que ele vai expressar aqui a nossa vida de oração. De onde vêm as guerras, as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Estamos juntos, irmãos? Não é à toa que aqui ele vai falar dos ciúmes do Espírito, porque ele está falando deste desejo do Espírito Santo de nos ajudar nas nossas fraquezas. E é muito interessante como Tiago vai trabalhando esse texto, porque ele começa a falar de problemas exteriores. Ele não está falando, irmãos, das guerras das nações, de uma nação com outra, com as guerras do mundo. Não, ele está falando das guerras e pelejas dentre vós. Ele está falando dos problemas de relacionamento que nós experimentamos dentro do corpo de Cristo. Das nossas divisões aqui dentro, da nossa falta de comunhão um com o outro, dos nossos desentendimentos. É um problema externo, não é, irmãos? Mas ele começa a mostrar, fala assim, olha, esse problema externo aí da comunhão, essas brigas, essas divisões que existem no meio do corpo de Cristo, no meio da congregação, não são problemas que vêm de fora, não são causados pelas circunstâncias, não. Isso é a expressão do conflito de interesses dentro do nosso próprio coração. Estamos juntos? Os problemas que nós passamos de relacionamentos no meio da congregação são um reflexo da nossa realidade interior. Estamos juntos, irmãos? O Espírito Santo nos guia a toda a realidade. Amém? Primeira coisa que o Espírito Santo está nos dizendo, a forma como nós experimentamos a comunhão no corpo de Cristo é um reflexo da nossa realidade com relação ao Senhor. Ele está dizendo que é porque dentro de nós existe uma guerra. Uma guerra, irmãos, que tem envolvido essa palavra aqui, que é a palavra deleite. É onde estão os nossos prazeres. O que cada um de nós está querendo. Versículo 2, ele vai dizer, né? Cobiçamos, nada temos. Matais e sois invejosos. Evidente que se ele está falando da realidade do corpo de Cristo, irmãos, ele não está falando de um matais literalmente. Mas nós matamos os irmãos muitas vezes no nosso interior, não é? Nós cortamos relacionamentos com pessoas no nosso interior. Nós temos muitas vezes uma facilidade de, em vez de resolver conflitos, nós simplesmente desligamos aquela pessoa, nos tornamos totalmente indiferente a ela. Como se o outro fosse morto. Combatemos e guerreamos e nada temos. Esse é um assunto de guerra espiritual, de batalha espiritual, irmãos. Batalha não é uma questão de simplesmente lutar, é uma questão de vencer. Tem gente que luta, 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 vive sendo derrotado. Luta, luta, luta. Nunca ganha nenhuma batalha em Deus. Briga, briga, briga. Sabe, irmãos, ele está nos chamando a refletir sobre o que tem sido a nossa vida dentro do corpo de Cristo. Os interesses de Cristo. Os conflitos que nós temos, às vezes, envolvidos na obra de Deus. Uns com os outros. Pensando também nas nossas famílias, irmãos. Conflitos, às vezes, que nós temos dentro do nosso casamento. Conflito que temos entre pais e filhos. Às vezes, irmãos, a nossa vida está assim, cheia de brigas, mas sem vitória. Cheia de brigas, mas não conquistamos nada dos céus. Estamos juntos, irmão? Então ele vira e diz aqui, primeiro, no fim do versículo 2, que a gente não tem nada porque não pede. Então, versículo 2, ele expõe um primeiro problema. Nós somos prontos a brigar com o outro, mas somos lentos para levar os assuntos diante de Deus. A gente é prontinho para reagir a qualquer coisa que nos desagrade, a lutar pelos nossos direitos, pelos nossos interesses. Mas demoramos demais a colocar aquilo diante do Senhor. E a palavra de Deus nos ensina, irmãos, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Aqui, irmãos, o fim desse versículo 2 é uma denúncia da ausência de buscar o reino. Está cada um buscando o seu próprio reino, o seu próprio interesse. Então está dizendo, vocês não pedem, vocês são bons de brigar, mas são ruins de pedir. E aqui, irmãos, é a primeira denúncia da ausência de reconhecimento de fraqueza, porque só entra numa briga quem é forte, não é? Ou quem se acha forte. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha que viver fugindo de briga, irmão. Tinha que viver fugindo, porque do meu tamanhozinho não era fácil ganhar de ninguém, não. É? Então eu avaliava bem o tamanho do oponente, as habilidades dele, falei assim, é melhor eu fugir e pedir ajuda. Não vou brigar não, senão vou perder. Só entra numa briga, irmãos, quem acha que vai ganhar. Então a primeira denúncia é essa, vocês não têm dependência, porque se acham fortes. É? Não tem diz nada, porque não pedis. Então, irmãos, primeira recomendação aqui é, entra num lugar de dependência. Não seja pronto a atacar o irmão. Não seja pronto a julgar. Cuidado, que você pode achar que está lutando pelos interesses do reino e de repente está lutando pelo seu próprio reino. Entra num lugar de dependência. Percebeu que a confusão está entrando? Pare, irmão. Pare e diz, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Nós precisamos dele. Estamos juntos? Segundo, aí ele coloca aqui, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, nós temos um segundo problema distinguido aqui. O primeiro, não pede. O segundo, pede, mas pede mal. Eu antes, na minha ignorância, eu li um texto desse e eu pensava assim, eu peço mal, né? Deve ser porque, né? Não pedi especificamente. Aí deve ser porque eu não pedi de joelho. Deve ser porque eu não pedi em voz alta. É porque eu não gritei direito. Pensava sempre em coisas exteriores. Pensava em modos e formatos. Mas a questão do pedir mal aqui, irmãos, não tem a ver com as palavras, não tem a ver com postura física, não tem a ver com as palavras certas ou erradas, tem a ver com a motivação. Para gastardes em vossos deleites. Pela segunda vez nesse texto, a palavra deleite está sendo repetida. A questão, mais uma vez, é onde está o seu prazer? Está dizendo, vocês pedem e não recebem, porque o seu deleite, o seu prazer não é o prazer de Deus, ele não está no reino. Então, irmãos, nós chegamos no versículo 4, um versículo que eu particularmente acho muito pesado, irmãos, porque a palavra usada aqui é adúlteros e adúlteras. Irmãos, esse é um termo que não tem como a gente aliviar. Deus quer que a gente entenda que o que está sendo exposto aqui não é um problema periférico. É algo muito grave. É algo que tem a ver com a nossa fidelidade a Deus. Irmãos, o que ele está expondo aqui, nesses termos do versículo 4, ele está expondo da seguinte maneira. A sua vida congregacional, a sua vida de oração, tem sido não um sinal de fidelidade a Deus, mas ela tem sido a comprovação do seu adultério espiritual. Porque você acha que vida de oração é um meio de adquirir coisas. Você acha que Deus é um banco aonde você vai adquirir os seus interesses, as suas riquezas, para você gastar com seu amante ou com a sua amante, que é o mundo. Porque é isso que ele expõe claramente aqui no versículo 4. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, e qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus? O que ele está expondo, irmãos, claramente aqui é: os seus pedidos são interesses mundanos. A sua vida de oração é centrada no seu ego. A sua vida de oração não é um desenvolvimento de relacionamento com Deus, não é intimidade com Deus. A sua vida de oração tem exposto que o seu coração, o seu amor está no mundo. Estamos juntos, irmãos? Essa é uma acusação muito séria. E eu creio que nós precisamos refletir muito sobre como tem sido a nossa vida de oração. Porque oração, irmãos, não é uma forma de conquistar coisas. Oração não é um caminho da gente alcançar a nossa vontade, o nosso próprio interesse. Vamos continuar aqui, irmãos? É por isso que ele diz: cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que habita em nós tem ciúmes. Irmãos, preste atenção, que quando eu escuto isso, irmãos, os versículos anteriores, eu até penso assim: está falando de pessoas que nunca nasceram de novo. Está falando aí de convertidos psicológicos, mas que nunca experimentaram da vida de Deus. Não, irmãos, o versículo 5 deixa claro, ele está falando de pessoas que o Espírito de Deus habita neles. Esses ciúmes, irmãos, é uma ideia de zelo. Deus não aceita coração dividido. Irmãos, quando nós estamos lá no nosso quarto em oração, quando nós estamos vivendo a nossa vida congregacional, o Espírito Santo está zelando por nós. E o Espírito Santo está lutando, porque ele quer nos auxiliar em nossas fraquezas. A oração não é um meio em que eu conquisto coisas. A oração é o meio através do qual eu sou conquistado por Deus, pelo seu Espírito. A oração é aquele momento em que eu vou experimentar do zelo do Espírito pela minha vida, me libertando de mim mesmo, colocando o meu deleite em Deus, mostrando cada vez mais que somente Ele é o meu prazer. Me desapegando do mundo. Estamos juntos, irmãos? Olha como ele continua aqui, versículo 6. Antes ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Antes ele dá maior graça, é como se eles perguntassem, será que Deus não quer nos abençoar? Será que Deus não quer nos responder? Não, ele quer. Ele te dá maior graça. Ele é o rei da graça. O prazer dele é em dar. Mas sabe qual é o problema? Deus resiste ao soberbo. Vamos voltar à nossa vida de oração? Lembre-se que tudo que está dizendo aqui nesse texto está atrelado à nossa vida de oração. Ele está dizendo para esses irmãos aqui que a sua vida de oração não tem sido expressão de humildade, tem sido expressão de soberba. Estamos juntos, irmãos? Práticas espirituais podem facilmente alimentar justiça própria. A motivação errada nas práticas espirituais, ao invés de nos levar a um lugar de quebrantamento, nos leva a um lugar de farisaísmo, de bater a mão no peito e dizer, graças a Deus, não sou como esses aí. Eu jejuo 3 vezes por semana, dou meu dízimo, oro. Práticas espirituais feitas com fundamentos completamente errados. Mateus, no Sermão do Monte, nos deixa claro, quando nós buscamos práticas espirituais para ser visto pelos homens, ao invés de ser visto por Deus. Quando nós temos uma vida de oração na ideia de cumprir minha obrigação religiosa, ao invés de entender, eu preciso de Deus. Eu posso passar minha vida inteira orando, uma vida inteira de oração, não é o suficiente para que Deus tenha que me abençoar. Uma vida inteira de oração não tem poder de apagar as minhas ofensas diante de Deus. Uma vida inteira de oração não é compensação pelos pecados que habitam em mim. Estamos juntos, irmãos? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então ele começa a expor, irmãos, as raízes da oração não respondida. As raízes de uma oração sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Coração dividido, coração mundano, coração infiel, deleite no mundo, soberba, a falta de humildade. Versículo 7. Então aqui ele começa a nos dar, irmãos, a receita, o tratamento. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, preste atenção. Esse é um versículo para pessoas que estão orando, mas estão orando com motivação errada. Sabe o que ele está mostrando? Vocês oram, oram, oram. e o diabo não está sendo resistido no vosso meio. Vocês oram, oram e oram, e o diabo continua livre para fazer o que ele quer. Sabe por quê? Porque a sua oração não tem sido sujeição a Deus. Vida de oração tem que expressar humildade. Senhor, eu oro porque sem ti eu nada posso fazer. Senhor, eu oro porque eu não quero a minha vontade, mas eu quero a tua vontade. Senhor, eu oro porque eu preciso me sujeitar a ti. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo. Ah, Senhor, agora que eu estou prostrado de fato diante de ti, eu posso resistir o diabo. Porque quando eu me prostro, quando eu me sujeito, o Senhor se levanta. Estamos juntos, irmãos? É? Quando o Senhor se levanta, então o diabo será resistido e fugirá de nós. Versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Olha, irmãos. Oração é chegar-se a Deus. Ele está dizendo para essas pessoas, vocês estavam orando e não se achegavam a Deus. Vocês estavam orando e o coração de Deus continuava distante para vocês. A vontade de Deus continuava distante. Para de fazer a oração uma conquista de coisa. Faça a oração um caminho para se achegar a Deus. Eu preciso do Senhor, eu não preciso de coisas. Eu não preciso de uma coisa chamada santidade. Eu preciso do Senhor, porque Ele é a vida de santidade. Eu não preciso de uma coisa chamada obediência. Eu preciso do Senhor Jesus, porque Ele é a vida de obediência. É? A resposta de Deus para nós não foram coisas. A resposta de Deus para nós foi a pessoa de Cristo Jesus. Todas as coisas, irmãos, elas são resultado de uma intimidade com a pessoa de Jesus Cristo. Achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Preste atenção nisso, irmãos. Preste bastante atenção nisso. Porque eu penso que alguém que pede e não recebe já estaria chorando, não estaria rindo. Mas ele está dizendo para esse povo, vocês não têm nada. Vocês só têm confusão. Vocês só têm briga. E ainda vivem rindo. Troque o seu riso por pranto. Sabe por que esse povo não tinha nada e vivia rindo, irmãos? Porque eles achavam que tinham alguma coisa. Porque eles estavam cegos, como aquela igreja de Laodiceia, para sua própria miséria, para sua própria nudez. Estamos juntos, irmãos? Eles achavam que pelas coisas que eles tinham dessa terra, a vida deles estava muito boa. Mas o que o Espírito Santo quer nos mostrar aqui nessa carta, irmãos, é que os nossos olhos precisam ser abertos. Nós não vamos experimentar desse poder espiritual enquanto nós não chegarmos nesse lugar aqui de sentir as nossas misérias e de lamentar e chorar por causa delas. Estamos juntos, irmãos? Nessa conferência nós tivemos uma palavra sobre não entristecer o Espírito. Nós vimos que essa palavra entristecer, irmãos, não é uma coisa leve também, ela é muito pesada. É a ideia da dor, do luto de uma mãe que chora por seu filho morto. Estamos juntos, irmãos? É uma dor muito pesada, é uma dor muito grande. Na psicologia, hoje, se define que a maior dor que um ser humano pode sentir é a dor de um pai perder o seu filho. Estamos juntos? Ou de uma mãe perder o seu filho? Eu não sei, né? Essa palavra me tocou muito, talvez porque eu esteja com uma dor muito recente no meu coração. Que há 2 semanas, irmãos, eu tenho uma tia que perdeu a sua filha de forma súbita. Uma menina de 32 anos. Que achavam que estava dormindo, entraram no quarto e ela estava morta. Um negócio assim tão inesperado, chegaram a pensar em suicídio. Mas foi morte súbita. O que abala muito meu coração, irmãos, porque essa minha tia teve 3 filhos, esse é o segundo que ela perde. Ela perdeu o mais velho num acidente e agora perdeu sua filha aos 32 anos. Eu não sei, irmão, sabe, quando eu escutei algo como isso, não entristeçais o Espírito. Com essa ideia da dor, do luto, com uma notícia tão recente, isso doeu muito no meu coração. E eu creio, irmãos, que o Espírito não registrou isso na palavra, na ideia de que eu vou sentir tadinho do Espírito, né? Ele está sofrendo muito. Não, irmãos. A ideia não é essa. A ideia é nós termos uma noção de qual é a qualidade, a profundidade, a extensão do arrependimento que nós precisamos chegar. E me dói no coração que muitas vezes, irmãos, a nossa oração de arrependimento é sem, de fato, essa noção. É sem de fato o que diz esse versículo. Senti as vossas misérias. A gente diz, oh Espírito, perdoa aí se eu te entristeci. Quase como quem diz assim, fica chateado comigo não, desculpa aí. Irmãos, esse tipo de arrependimento não vai restaurar a obra do Espírito no nosso meio. Estamos juntos, irmãos? Eu também creio, irmãos, que quem nos leva a essa realidade de arrependimento é só o Espírito Santo de Deus. Eu posso muitas vezes até entender aqui na minha cabeça que eu pequei contra o Espírito, que eu o entristeci, mas com o coração muitas vezes indiferente. Eu posso muitas vezes ouvir claramente essa definição, esse conceito. Eu o entristeci, eu causei nele a dor de luto. Sem que isso me pese no coração. Estamos juntos, irmãos? E eu creio que nós precisamos nos entregar ao trabalhar dele, pedindo, Senhor, me leva, ganha o meu coração para esse arrependimento. Eu não quero só saber que é pecado. Eu Eu quero ser levado a um lugar de convicção. Eu quero ser levado a um lugar de sentir o peso do meu pecado. Eu quero, de fato, me arrepender, pedir perdão. Não perdão emocional, irmãos. Mas é muito diferente quando o Espírito te leva naquele lugar onde você sabe a dor que você causou ao coração de Deus. É que eu não estou chorando pela consequência do meu pecado, como chorou Esaú, porque perdeu a bênção. Mas nunca chorou, porque de fato pecou contra o Senhor. Estamos juntos, irmãos? Dá para perceber bem a diferença? Ele teve lágrimas quando descobriu, não tenho mais a bênção da primogenitura. Mas não derramou uma lágrima, irmãos. Por ter aberto mão dessa bênção, por não ter enxergado o valor dela. Estamos juntos? Nós precisamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos leve a este lugar de arrependimento. Que leve nesse lugar, Senhor, eu não quero chorar por um conceito, por uma, eu quero de fato ter os meus olhos abertos para essa realidade. Amém? Irmãos, quando de fato nós enxergamos assim a nossa miséria, a nossa fraqueza, a nossa infidelidade, ah, irmãos, aí sim nós de fato vamos começar a experimentar de algo celestial. Porque, irmãos, a gente só vai experimentar do que Deus pode fazer quando você parar de confiar em você mesmo, na sua própria capacidade. Amém? Estamos juntos? Feche os seus olhos. Pai, em um nome de Jesus, o Senhor tem nos dado uma oportunidade de nos arrependermos. Pai, nós não queremos um momento de arrependimento. Nós queremos te declarar, Senhor, que temos sido muitas vezes duros de coração. Nós queremos te declarar, Senhor, que muitas vezes temos sido apressados em falar e temos sido demorados, muitas vezes, em ouvir e em deixar o teu Espírito nos guiar. O Espírito Santo de Deus vem conquistar o nosso coração completamente para o Senhor. Vem nos levar para um lugar de arrependimento real, profundo, contínuo, para a realidade, Senhor, do miserável o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Para que nós possamos também, assim, entrar na realidade de que o Senhor nos deu o Espírito da vida. Pai, em o nome de Jesus, leva-nos a sermos libertos, a experimentarmos deste poder para frutificarmos para o Senhor, para sermos testemunhas, para que Cristo seja gerado em nós e seja expresso em nós. Leva-nos a parar de vivermos na força do nosso braço e a dependermos completamente de Ti. Em nome de Jesus. Amém.